Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Moçada! E aí, Gabriel Prado?
E aí, Luiz Yassuda, tudo bem?
Tudo certo. E aí, Talicione?
E aí, Aya, tudo bom?
Tudo ótimo, tudo agora muito mais maravilhoso, porque estamos começando Mupoca, Mupoca número 124, meus amigos. Estamos aqui a um passo aí de nosso exercício futurológico favorito, né? Que é a futurospectiva para encerrar este ano maldito de 2020. Mas antes disso, temos aqui um compromisso também, né? De fazer uma espécie de acerto de contas, não é mesmo, Gabriel Prado?
Sempre. Nossa vida é um extrato bancário.
É um extrato bancário. Afinal, temos que ser cobrados por coisas que falamos ou que cuspimos para o alto, né? Há um ano, mais ou menos. Né? E que agora, né? Estamos aí sofrendo as consequências dessa pandemia muito louca em sua segunda onda, outra onda muito doida, e a gente sempre muito assustada.
E contando, né?
E contando. Mas eu estava aqui acompanhando o... Pra variar, né, Talicione? Noticiário, fico me perguntando se haverá aí novas descobertas da ciência, né? Por exemplo, numa semana que anunciaram efetivamente o resultado de uma vacina, a gente fica sempre ansioso por outras vacinas, porque ia ser muito legal, e também eu fico muito ansioso pela resposta, né, para aquela pergunta que jamais, né, me deixa descansar, uma pergunta que me deixa muito inquieto, uma pergunta que me deixa muito ansioso. A mídia, nesta semana que passou, deu muita atenção à vacina e não deu a devida atenção a ela. A pergunta que é, o que é Mupoca? Você saberia me dizer, Talicione, o que é Mupoca?
Sim, eu sei, porque eu passei essas últimas duas semanas pesquisando, e tá aqui no Dicionário Aurélio, na verdade, com uma edição de 1982, que Mupoca é a sensação que se tem quando se aproxima a senha da fila e pula um seu número.
Meu Deus, é sempre um desespero. Você
dá aquele ciricutico, né?
Dá
você
aquele fica... ciricutico.
Não tem coisa pior do que aquela senha que é uma letra e um número?
Porque essa não tem um ordenamento lógico, você tá na sequência N, de repente chamam um número muito aleatório. Eu fico realmente...
E aí você sente um Mupoca.
É verdade. Agora me vem à cabeça que sentimento é esse, né? Um pequeno desgaste, né? Por assim dizer. E como estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre pequenos desgastes que estamos com saudade, né? Este não deixa de ser um que traria um quentinho no coração, não é mesmo?
Poder ficar naquela fila, do lado, naquela cadeira desconfortável, esperando a sua vez no cartório.
Que gostoso, que delícia que iria ser.
Exatamente, agora que estamos aí no mês, sei lá, 8 de pandemia, eu perdi a conta, já é 8. No mês 8, estamos, né?
E contando. Mas é isso. O Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles, tanto lá na página, quanto também no seu player favorito, como o Antena Pod. Olha aí, agora aprendi a lição de casa, hein? Que é o open source. Mas também Spotify, também Deezer, também Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, qualquer um desses aí, você digita apenas assim B9 e vai achar a família inteira para o seu deleite audiofônico nessa pandemia e também depois que inventarem e trouxerem para nós a vacina. Olha que gostoso que é, né, poder curtir podcasts independente de como o mundo está.
Pois é, eu pessoalmente vou voltar a ouvir podcasts depois que eu poder sair de casa, né?
Ah, sim. Bom, não vejo a hora de entrar num metrô, num trem, para poder ouvir meus podcasts, botar meus podcasts em dia.
De maneira despreocupada, né? Porque a gente não pode esquecer que muita gente,
tá fazendo
infelizmente,
isso.
Não pode.
É verdade. Você tem todo...
abrir mão disso, né?
Você tem toda a razão, Gabriel Prado, de fato, mas quando pudermos estar todos, né, despreocupados novamente com essa questão, ou assim, apenas com as preocupações cotidianas, né? De uma urbe intensa como São Paulo, ou de uma urbe mais tranquila e pacata como Guaxupé, queremos todos estar aí nos deleitando com os podcasts e toda semana mais aí de 10 horas de produção audiofônica é criada e é publicada na família B9 de Podcast. Então, dado este recado, tenho mais alguns recadinhos para você e aí sim poderei dizer partiu pauta. Todo mundo sonha em resolver qualquer problema com um único clique. Ainda mais em momentos que realmente precisamos de mais apoio, como em caso de imprevistos com o automóvel ou com a casa. A Porto Seguro conta com canais digitais de atendimento para aqueles imprevistos que podem acontecer no dia a dia, no app Porto Seguro Alto, no portal do cliente e até no WhatsApp. Você pode solicitar serviços para o seu carro, para a casa e ainda consultar informações sobre a apólice e os pagamentos de seu seguro. Por quê, né? A gente pode esquecer carteira, dinheiro, chave e até o próprio nome, mas o celular está sempre no bolso. E assim fica muito mais fácil solicitar guincho ilimitado, chaveiro 24 horas, carga ou troca de bateria para o carro e mão de obra gratuita para reparos hidráulicos, elétricos e eletrodomésticos para casa. Aproveite todos os benefícios do Porto Seguro Alto e contrate hoje mesmo o seu seguro. Com opções de parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão Porto Seguro ou em até 48 vezes, incluindo o seguro alto nas parcelas do seu financiamento. Para saber mais, acesse www.portoseguro.com.br/alto. www.portoseguro.com.br/alto. Meu caro Gabriel Prado, você saberia me dizer o que a série The Office, o clássico japonês Jaspion e a comédia fanfarrona Eurotrip têm em comum?
The Office, Jaspion e Eurotrip? Eu não faço a mínima ideia.
Pois eu lhe conto. Todas elas estão no catálogo do Amazon Prime Video. A Amazon Prime Video conta com filmes e séries entre clássicos, novidades e produções próprias muito interessantes como The Boys, Modern Love, Hunters, Jack Ryan e Little Fires Everywhere. E quando o assunto é aquilo que até já comentamos aqui no Mopoca, qual serviço de streaming terá tudo o que eu quero ver? Amazon Prime Video torna-se a companheira ideal de qualquer outra assinatura, porque não pesa no seu bolso. São apenas R$ 9,90 mensais. Vamos supor, assim, que você esteja considerando escolher a sua assinatura da Disney Plus, mas queira ter também todo o conteúdo do Amazon Prime Video. As duas juntas saem por menos de R$ 30,00 por mês em um plano anual. Além disso, a assinatura de Amazon Prime Video também dá direito a diversos benefícios Prime, como frete grátis em compras selecionadas na Amazon, centenas de e-books e revistas no Amazon Prime Reading, mais de 2 milhões de faixas musicais no Amazon Prime Music, jogos gratuitos e experiência premium na Twitch no Amazon Prime Gaming. Para saber mais, assinar já e testar gratuitamente por 30 dias, acesse www.primevideo.com. www.primevideo.com. E agora sim, meus amigos, partiu pauta? Muito bem, Gabriel Prado. Muito bem, Talicione. A verdade é uma só. No Mupoca, gravado há mais ou menos um ano, muito antes da gente imaginar que o mundo estaria de cabeça para baixo, nós cuspimos para cima. Fizemos um programa para reclamar de pequenos desgastes. E Gabriel Prado, eu me lembro bem do contexto da escolha da pauta. Gabriel Prado estava puto com os pequenos desgastes. Eu estava puto com pequenos desgastes. Talicione com uma palavra em alemão que equivale a pequenos desgastes. E cuspimos pra cima aquele programa, um programa que pode ser considerado, né, como bem me lembrou hoje aqui, a ouvinte, um grande White People Problem, e que foi
grandíssimo.
E que no fundo, agora cobra o seu preço, porque nós estamos com uma enorme saudade de uma série de coisas daquela lista, porque agora, no contexto de pandemia, tudo isso se tornou um gatilho de uma vida que se foi, que a gente não consegue mais tê-la como um cotidiano de desprazeres. Agora, até mesmo aquele desprazer de tudo que listamos naquele programa seria neste momento, um enorme regozijo para todos nós. É,
contrariando a expectativa, saudades de um tempo desagradável que eu já vivi, né?
Exatamente. E é isso que estamos aqui para fazer hoje, meus amigos.
É, na verdade seria somente um pequeno desgaste, né? Não seria um risco de vida.
Exatamente. É por isso que temos tanta saudade para que coisas assim voltem a ser apenas pequenos desgastes e não algo que possa...
Ameaças à saúde pública.
Exatamente. Muito obrigado pelo complemento e fazendo algo que nós do Bupoca adoramos, principalmente quando vai chegando esse período, né, próximo a festas. Porque esse ano a gente sabe que vai ser uma coisa muito diferente, mas que a gente sabe que em breve, apesar de tudo, a gente tem a certeza que a Rede Globo vai colocar a sua musiquinha e a gente já vai poder decretar o fim de ano na Globo. E por tudo isso, né, nos preparando aqui psicologicamente para encarar nossos erros na futura perspectiva 2020 e tentar traçar erros talvez maiores para a futura perspectiva 2021, que nós já, né, nos valemos aqui do quê? De uma lista. Uma lista de pequenos desgastes que estamos morrendo de saudade. Partiu lista! O que vocês me trazem, meus amigos? Hoje eu vou ser aqui, até fazendo aqui a correta homenagem que esquecemos de fazer no programa passado, fazendo uma homenagem a este grande personagem da televisão que foi Louro José, tocado por este grande profissional da televisão que foi Tom Veiga. Uma homenagem aqui nossa, hoje eu quero ser exatamente o Louro José. Vocês me veem com a lista e eu só vou entrar com comentários.
Muito que bem. Eu acho que eu gostaria de começar com um assunto que já nos é bastante comum no Mupoca, citado várias vezes aqui, que na verdade é o alicerce desse podcast. Muita gente pode não saber disso, mas é o que, sem dúvida, o que mais está fazendo falta nesse ano e indiretamente está aí afetando o programa, a qualidade do programa, a qualidade das pautas e a saúde mental dos apresentadores, que é o que ficou conhecido como Custo Roosevelt.
Custo Roosevelt. Está afetando
muito bem. Custo Roosevelt.
Saudades.
Saudades de você tentar se sentar numa mesinha na calçada, né? Uhum. Tentando engrenar um assunto ali, definir uma pauta.
Falar de problemas do dia a dia, chorar as pitangas.
Ao lado de uma ampola de diurético, uma porção de gordura saturada e uma água que passarinho não bebe, não é isso?
É isso.
E você tá ali tentando concatenar um assunto, concatenar ideias, tentar chegar no fim da frase, que para mim é uma das coisas mais difíceis, e aí te interrompem, né? Parece uma pessoa vinda de algum planeta desconhecido, que afinal estamos no centro de São Paulo, e fica ali tentando engrenar um assunto, tentando vender uma arte, tentando...
Um gafanhoto de mato, um brigadeiro artesanal, o seu trabalho criativo, traficar uma poesia.
Uma pizza.
Ou às vezes, né, porque vivemos uma sociedade extremamente desigual, apenas necessitando, né, de alguma ajuda financeira também, porque é isso que temos, né? Mas sim, eu tenho uma enorme saudade disso. E principalmente porque, como nós bem sabemos, né, quando você vai se tornando habituê de certos locais, como nós ficamos da Roosevelt durante um bom tempo, você já vai conhecendo a carinha de todo mundo, né? Então você já troca ideia com todo mundo, né? Você sabe, pô, tem sempre um cara que vem lá me recitar uma poesia assim, assim, assado, vai perguntar como é que eu tô, vai dar um soquinho como cumprimento, mesmo antes das questões pandêmicas, ele já cumprimentava com um leve soquinho e não sacudindo as mãos. E realmente, eu tenho uma enorme saudade dessa confraternização geral, porque é sinônimo de que todos podíamos estar na rua, na mesa.
O contato amplo, geral e restrito que se tinha ali.
Poxa vida, eu tenho tanta saudade que eu quero decorar minha casa com gafanhotos feitos de folha de palmeira. Quero decorar minha casa com miçangas e brincos. Mentira.
Bora emoldurar uma poesia aí, mano.
Quero emoldurar. Exatamente. Queria pegar aqui, encher minha casa de quadros de poesias.
Nossa, aliás, eu acho o Poeta de Sunga um personagem maravilhoso por conta
maravilhoso.
Disso.
Maravilhoso.
Poeta de Sunga?
É, o personagem do último programa do mundo.
Ah, sim.
Porque esse personagem é a expressão do que era andar na Rua Augusta por um bom tempo.
É verdade.
Não se engane, viu? A Augusta deve estar assim nesse exato momento. A única diferença é que agora não seria adequado estar assim, mas está.
É, eu vou falar que, né, nessa semana que tivemos uma infeliz notícia aí, que um amigo próximo nosso já gravou Mupoca conosco, inclusive, está, né, acometido por um caso leve, porém com sintomas de Covid, e ele realmente comentando coisas absurdas, que ele é morador ali também do centro da cidade, e comentando sobre festas clandestinas, sobre tudo que está acontecendo ali, e ele putíssimo por ter pegado Covid praticamente sem sair de casa, indo ao mercado e nada mais. Acontece.
Tem flecha que é certeira, né?
É, essa foi mesmo, eu vou falar que pobrezinho, mas aqui desejamos de pronto, né, uma rápida recuperação para nosso amigo pontual. Programa cheio de homenagens hoje, né? Hoje eu tô...
Programa cheio de homenagens, descobri que hoje nesse momento em que gravamos, lamenta-se aí há um ano da morte de Augusto Liberato.
Olha aí. Lamentamos também.
É, que na verdade a gente chegou no ponto que a gente é o bêbado no final da festa, né? A gente só tá, tipo, sentindo falta do que já aconteceu.
Nossa, pois é, né? Que ano. Estou melancólico hoje, meus amigos.
Tudo bem, é um programa pra gente relembrar das coisas boas e focar nossas energias positivas nessas vacinas que estão sendo desenvolvidas, para que em algum momento no ano de 2021, que a gente não sabe se vai ser logo ou mais pro final do ano, a gente possa voltar a fazer um pouco dessas coisas. Porque eu também tô morrendo de saudade.
Falando em vacina, Luiz Yasuda.
Oi.
Uma outra vacina que sei que, para Vossa Senhoria, é uma vacina de muitos problemas, que é o karaokê. Aquele lugar apertado, com o pé direito não muito alto, uma ventilação não muito boa.
Duvidosa, sempre duvidosa.
Lugares cheios de tecidos, espumas, estofados, não lavados.
Sim, aquele cheiro de pinho-sol, um carpete, pizza...
Isso.
Que saudade de cantar suado, com o rosto coladinho no do colega, naquele microfone que já passou pela mão de 324 pessoas.
Não, e pela...
Nunca foi higienizado.
Nunca foi higienizado. E também, assim, vamos lá, né? O microfone, a parte que fica perto da sua boca, com o passar do tempo na noite, você já vai ficando um pouquinho mais ébrio. Então o microfone passa a encostar na sua boca. Então, em quantas bocas aquele microfone também não encostou?
Ah, é um carnaval, né? Se beija muitas bocas.
É verdade. É isso. É um grande momento. Mas que saudade que eu tenho disso, meu Deus do céu. Você sabe, uma das coisas que me mantém vivo nessa pandemia é fazer minha playlist da grande volta aos karaokês.
Olha aí.
A abertura, né, cara?
Eu prometi que estarei num karaokê, assim que isso for possível, de smoking branco, gravata borboleta e um chapéu Panamá.
E a Sully's back in town, exatamente, com charuto.
Para cantar a minha primeira canção será Elton John.
Já temos a capa do episódio,
já
hein?
Tem a capa do episódio. A capa do episódio é exatamente a roupinha de Elton John em I'm Still Standing. E aí, é isso, cara.
Com o pezinho pra trás e tudo?
Fazendo aquela dancinha lá do Feeling Like a Little Kid, entendeu? Uhum. Colocando os pezinhos pra trás, fazendo tudo isso. Vai ser emocionante. dançarinos vestidos de banhistas franceses na Riviera nos anos 80. Gostaria de tudo isso, tudo isso.
Já arranjou o óculos rosado?
Ah, óculos rosados, aí a gente pode até falar sobre isso no próximo item, né, da nossa lista aqui, que é uma coisa fácil de descolar quando outro pequeno desgaste for possível. Mas eu gostaria muito de que isso fosse possível em breve, num espaço animado, de novo, com aquelas pessoas sem noção da noite. Eu, muitas vezes, sendo esta pessoa sem noção da noite. Ah, que saudades, que saudades, que saudades.
Tomar aquele abraço não requisitado.
Exato.
Aquele turismo incidental, né?
Exato.
Que sempre que algum parente ou amigo distante visita a cidade, tá sempre pronto pra querer fazer.
Ah, que maravilha, viu?
E a gente sempre arranja uma desculpa pra evitar.
É, e nossa, eu realmente não posso... É que ao mesmo tempo a questão do karaokê me dá um outro sentimento de que se, por exemplo, eu morresse de Covid, eu teria cantado, eu consegui, sabe? Eu cantei todas as canções que eu gostaria de ter cantado. Eu vivi uma vida plena no que diz respeito ao karaokê, entendeu?
Em matéria de karaokê, eu não tenho limites, né?
Não, já assim, deu mas... para viver tudo que poderia ser vivido em cada centímetro desses cubículos apertados, estabelecimentos do tipo.
Mas eu pensei que estivéssemos falando sobre o próximo item da nossa lista.
Qual é o próximo item da nossa lista?
Nós estamos falando da saudade que eu tenho de fugir do convite para micareta de sacola na 25.
25 de março, para você, ouvinte, que não é de São Paulo, é a nossa rua comercial quase turística, né? Que tudo, abre aspas, é mais barato. Porque você tem um grande conjunto de lojas que vendem a preços de atacado e também um grande conjunto de lojas que vendem itens, como eu posso dizer... réplicas, não exatamente, né, constantes aí de todas as legalidades possíveis. E aí é um lugar que atrai muita gente o ano todo, mas se torna especialmente mais insano, e aí sim essa grande micareta de sacola, agora no final do ano. Quando grandes reportagens, inclusive eu acho que elas vão continuar existindo, porque as pessoas estão, né, nem aí para a pandemia. Então vai rolar uma grande micareta de sacolas a 25 de março, eu imagino. Mas deve ser num volume menor que nos outros anos. E eu, de fato, nos outros anos eu queria ter a opção de negar esse convite. Esse ano simplesmente eu poderia até cogitar, mas não tenho essa coragem. Né?
É, vai fazer aquele famoso roteiro, né? Descer na Estação da Luz... andar até a rua.
Ou São Bento.
Ou São Bento.
Depende do que você quer ver na 25 de março. Se você quer produtos de itens de consumo menores, vamos dizer assim, você desce na São Bento. Se você quer, por exemplo, ferramentas, se você gostaria de a parte mais pesada de elétrica, itens de cozinha, etc., você desce ali mais para a luz.
É, e daí você anda e daí, a partir daquele momento, é só aflição.
Você chega num lugar ali que você não precisa andar. É só você ficar no meio da multidão.
Um grande carnaval.
Qual o nome daquele pintor holandês que fez um quadro muito bom da 25? O Juízo Final do Hieronymus Bosch.
Tá. tá. Este pintor holandês, este quadro. Ah, entendi. Tá bom. Obrigado, Talicione. Grande referência. É, mas olha, eu tenho saudade de me enfiar lá pra poder, né? Poder me enfiar por lá pra procurar quinquilharias como mochilas, eletroeletrônicos de custo muito baixo e que tenham funções muito restritas, como, sei lá...
MP10.
MP10, ou dongles, né? Que façam, por exemplo, Bluetooth de certos aparelhos funcionar. Coisas desse gênero que é um tempo vivido que também... Mas é aquela coisa também. Essa é outra das coisas que você faz uma vez na vida, né? E procura evitar, né? Então, também é outra das coisas que se eu acho que se eu morresse de Covid, também acessível. Eu fui a 25 de março suficientemente, fui. Subi os 12 andares da Galeria Pagé de escada, subi. Fui numa 25 de março, num dia 23 de dezembro, fui. Cagadas, nossa, cagadas desse tipo que você faz uma vez na vida e já se torna, né, um marco importante para a sua... Né, para você poder contar por aí. Não, fiz isso mesmo, foi muito louco.
Experiências, né, que você tem. Isso, na verdade, me lembra de uma experiência que, sei lá, comer aquele hambúrguer questionável na Galeria do Rock.
É uma coisa
que você não faz com mais idade, mas dá uma saudade.
É verdade. Pô, as últimas idas na Galeria do Rock, inclusive, que eu já nem do rock era mais, eu fui lá muito pra procurar os serviços que são muito bons lá de serigrafia, que são bem baratos. Mas deu aquele, né, aquele... Nossa, quando eu vim aqui ficar procurando discos e CDs... E camisetas de bandas, cara. Que coisa. E sei lá se o jovem hoje em dia tem essa mesma relação com a Galeria do Rock ou não, mas foi uma época muito divertida.
O jovem hoje escuta K-pop, Yasuda.
Ah, mas que exista a Galeria do K-pop, então, né? Sei lá.
Ah, eu espero que exista, na verdade.
É a Galeria do Pop.
Ali, né, muito próximo à Galeria do Rock, temos também a Galeria Presidente, que ficou muito famosa aí, né, por abrigar serviços de imigrantes para imigrantes, então também grande comida étnica a ser encontrada no local. Né? Saudades de tudo isso. Saudades.
Fica aí a dica. Essa já não é uma onda errada, porém, né?
Mas saudade, eu tô saudade de tudo. Saudade.
Só quero viver, cara.
Eu quero até na Santa Ifigênia, cara. Santa
Nossa. Ifigênia.
Aquele mar de loja só de coisas elétricas e eletrônicas. Sabe?
Nossa, que saudade. Que saudade de entrar nos corredores ali e achar que eu vou perder um rim.
O irmão te oferecendo carregador e Xbox.
Isso, e caixa de TV, aquelas coisas todas. Dá uma saudade disso tudo, essa aglomeração, né, esse calor humano. Oh, delícia.
Oh, delícia negociar, né?
A pechincha, você falando... Tete a tete com o vendedor, falando, vamos pagar 10 reais menos. O cara, não, 10 reais a mais. E aí, que delícia. Agora a nossa negociação se dá por algoritmos, por cupom de desconto de aplicativo. Ah, cara, não é a mesma coisa.
Tá errado.
Um minuto de silêncio aí pra Santa Ifigênia.
É o doutor Arroba. A gente sabe que esse assunto ele é muito caro.
Doutor Arroba, saudades de montar PCs.
Exatamente, eu gostava de ficar olhando aqueles ferro velho de computador que tinha uns HD duvidoso.
Eu também. Coisas que eu nunca pude ter quando elas eram lançamentos e agora ninguém quer quando elas são lixo. Tenho uma vontadezinha de dar um carinho.
Dar um carinho, exatamente. Comprar aquela sua... Quando se chamava de placa 3D, a placa de vídeo, né? Ok, vamos lá. Próximo item é acotovelar-se em qualquer lugar em busca de comida, bebida e, às vezes, até compartilhar mordidas e goles.
Oh, delícia! Aquela feirinha gastronômica.
Não, eu tenho uma maior. Festa de Nossa Senhora Quirupita.
Que eu nunca fui. Olha só.
Cara, que era um...
Todo ano eu vou no próximo ano. Ano que vem eu vou.
É aquele acotovelar-se por uma hora e meia pra garantir teu pão com linguiça. Que... Dá saudade, né? Não tem jeito. Ou outras festas, como uma que eu sempre cito no meu podcast, que eu adoro, que são as festas alemãs do Brooklyn. Então, ficar lá duas horas na fila pra esperar o teu sanduíche de joelho de porco.
Pô, eu gosto de uma festa junina, comer uma carne louca, tomar um quentão.
Nossa, saudade também de um quentão. Meu Deus, um vinho quente.
Que hermesse é um patrimônio nacional, velho.
Pô, começa a quermesse, dá até um quentinho no coração, uma tristeza em junho desse ano, zero quermesses.
Só que quermesse não era desgaste, mas me dá tristeza de não ter. Porque inclusive me roubaram da quermesse alemã, que é o mercado de Natal.
E o Oktoberfest?
O Oktoberfest é coisa de Munique, né? Não é do geral da Alemanha. E o Oktoberfest...
Pois é. Quando você começou sua frase, eu achei que você fosse falar, é coisa de moleque. Não, é coisa de Munique.
É coisa de Munique. Mas é uma farra, né? Farra por farra, melhor carnaval. Carnaval é mais divertido. Não, mas tem esses mercados de Natal, que é tipo uma quermesse que eles fazem aqui. Mesmo, é a mesma pegada. Mesma pegada, mesmo tipo de comida, mesmo tipo de bebida. Sendo obviamente, a versão brasileira superior. Mas tem seu espaço. Porque o vinho quente daqui não tem maçã.
Entendo. Mas você sabe que no meio de uma profunda tristeza, quando chegamos em junho e não tinha festa junina, até comprei, né, uma garrafa de cachaça, gengibre, cravo. Pensei, vou fazer o que então? Mas a tristeza era tanta que ficou o cravo e o gengibre. Foi apenas a cachaça.
Acontece.
Eu vou fazer. Eu tô com cachaça aqui. Eu não consegui comprar a Claudionor em dezembro. Então eu comprei...
Mas peraí, pai. Se você vai fazer quentão, cara...
Ah, não. Eu comprei Velho Barreiro pra fazer quentão. É que eu tava falando que eu trouxe cachaça pra cá. Eu trouxe uma seleta. Só que eu queria a Claudionor. E daí eu comprei dois Velho Barreiro pra fazer quentão. É bom, né? Cachaça destilado mais interessante que tem aí. Toda vez que me trazem um destilado internacional, eu acho decepcionante. Normalmente eles são só fortes e não são gostosos.
Nossa, e vou falar, principalmente os daí da Alemanha. Meu Deus, que coisa ruim.
É, pois é. O da Romênia é bem ruim também. Não, é palinho.
Como é que chama?
O da Romênia é intragável. Cara. Eu tava lá. E tem dois, né? Porque tem a palinca e tem a tuica. E ambas péssimas, assim.
Essa também palinca.
Como é que chama aquele destilado que coloca dentro da cerveja?
Fazer o submarino? É o Steinegger.
Steinegger, isso.
É, mas o problema da Alemanha é tomar Jägermeister.
O Steinegger é o Schnapps base, né? Porque aí você tem umas misturas licorosas aí com isso aí que vão virando Schnapps de pêssego, Schnapps de... Ave Maria, coisa horrorosa.
É, mas tem um cara no escritório que sempre, tipo, faz rodada de Jägermeister quando a gente sai. Eu tô com saudade do desgaste, mas eu odeio Jägermeister.
Pô, que baixo astral, né? Aqui rolou uma moda disso uma época.
Credo, mano.
E eu falava, mas essa bebida é...
É ruim, cara. É remédio, né?
Por que você tá fazendo isso com você?
Mas eu reconheço que é por causa do anis, no meu caso. Eu também não gosto de arenque. Araque é o peixe.
Araque, a bebida árabe. Eu confesso que eu não sou um grande entusiasta de alguma... Mas assim, eu gosto de bebidas amargas, não tenho nada contra. Eu adoro, por exemplo, um bom Negroni, né?
Não, sim, o amargo não é o problema é o anis.
É assim, tem gins que são mais puxados no anis também, mas, putz... Mas quando é muito forte também, eu confesso que não é a minha praia favorita, não. E cachaça brasileira, envelhecida em madeira brasileira, sabe? Tem todo um processo maravilhoso, né, em cima dela que... Precisa ser mais reconhecido.
Aliás, eu vou aqui seguir a minha pira da defenestração. Eu não sei se eu já reclamei disso, não, Mupoca. Mas segue o fio. Sabia que açúcar de cana-de-açúcar é uma coisa brasileira? Porque a gente tem açúcar a rodo. E,
sim.
E aqui na Alemanha se usa açúcar de beterraba normalmente.
Não, isso eu sabia.
Que coisa nojenta.
Não, mas você entende por que isso ocorreu?
Assim, eu consigo entender pelo ponto de vista geográfico, mas eu não sei por que hoje em dia isso se mantém. Além da proteção europeia de agricultura.
Basicamente foi por isso, assim, criou-se uma opção europeia de ter, vai, açúcar fabricado a preços bem mais baratos do que importar na época apenas, né, das colônias portuguesas e, no máximo, espanholas. Mas era uma coisa bem portuguesa, né, a questão do açúcar, né, brasileiro. Então, criou-se o costume aí desse açuquinha mais... Ele é mais fraco, né?
Ele é mais fraco e ele amarga muito mais rápido. Então, tipo, ele tem uma questão muito engraçada. Antes dele adoçar do mesmo jeito que a cana-de-açúcar adoça, ele fica amargo. E é estranho demais. Não, não presta. Não presta pra fazer caramelo, não presta pra fazer bebida alcoólica, não presta pra fazer... Assim, você faz bolo, mas não é legal. Não é legal. A gente compra açúcar de cana, mas, cara, que horror, velho.
Mas é isso, é que é só porque, né, o açúcar de cana acaba se tornando um item mais caro. E nós, que, né, somos um país produtor disso aí a rodo, né, a gente sempre achou que isso aí é, né, barato. Como não? Como o açúcar de outro...
Como assim tem outro açúcar, né?
Exatamente.
O negócio se chama cana de açúcar, tipo... Lógico que açúcar é sal de cana.
Pior que é verdade, eu vim ignorante achando que, tipo, sei lá, açúcar de beterraba é uma coisa medieval, assim. Pré-descobrimento da cana de açúcar.
Um hidromel.
É. Exatamente. Nossa, que horror.
Mas na real, não, foi um processo posterior, se eu não me engano, viu? Inclusive que foi um processo do qual, né, outras potências europeias conseguiram fazer frente aí ao açúcar português, porque ele de fato era mais caro, né? Tem toda a questão logística, né, de você enfiar açúcar num navio e cruzar o Atlântico, né?
Sim, sim. Mas é isso. Então fica a dica, se alguém aí vir pra Europa, o açúcar vai ser de beterraba, procure açúcar de cana, porque açúcar de beterraba é horrível. Vale os eurinhos que você paga mais nesse açúcar de cana.
E é engraçado, porque isso vale para outros países também. Você tem muita coisa adoçada com frutose nos Estados Unidos, por exemplo, que é aquele xarope que é açúcar de milho, né?
É, eles usam açúcar de milho, que é estranho também, isso, porque é um açúcar...
Tem vários problemas, sim.
A digestão glicêmica do negócio é bem pior do que a do açúcar de cana.
E aí, enfim... Realmente, vai variar de país para país. A gente acha que as coisas são sempre como no Brasil. Para mim, um exemplo clássico das coisas, né? Que a gente sempre vai achar que é tudo igual no Brasil é quando você pede um suco em qualquer outro país do mundo. Que o suco, ele é servido num copo de 150 ml. Porque, assim, cara, tem uma fruta aí. Fruta é caro, tipo, eis o teu suco.
Fica olhando, tipo, véi... Não, eu pedi uma vez suco aqui e eu fiquei chateado, falei, nunca mais. Então.
Pois é, o suco, eu me lembro, tipo, na Argentina, no Chile e tal, aquela coisa, café da manhã, tá no cardápio, olha, a refeição acompanha um rugo de naranja, oba, suquinho de laranja, né, e é suquinho mesmo, é um copícolo. Eu falava, cara, mas o Brasil aqui do lado, importa, sabe?
Laranja pode cruzar a fronteira, não tem problema. Porra.
Qual é, né, Brasil?
Tá aí um pequeno desgaste, né? De internacional, inclusive.
Internacional, como diria.
Os pequenos desgastes do turismo, né? Que saudade.
Aê, turistão!
Aê, turistão! Nas baladas!
Que saudade de ser feito de trouxa.
Que saudade. E pra aquele ponto turístico, ter tudo que nós reclamamos até agora, né? Aglomeração.
Chegar naquele lugar é uma roubada, né?
Custo Roosevelt, aglomeração, entrar em lojas apertadas contra os turistas pra comprar cacarecos, souvenirs que foram fabricados no mesmo lugar que os itens vendidos na 25 de março.
Geralmente ser assaltado porque... Ser assaltado que está perdido.
Ser assaltado que está perdido. Ter problemas com a língua, pegar trem errado, pegar busão errado... Se enfiar em quebrada, realmente... Ai, que saudade de tudo isso, meu Deus.
Nossa, isso dá saudade mesmo, sair correndo com as malas.
Eu tô com saudade até do perrengue de avião, voo de econômica, joelhinho apertado, a pessoa do meu lado, do meu tamanho, ou seja, nós dois nos acotovelando em busca de um pouco mais de espaço, aquele ar-condicionado secando as narinas por... 10 horas no voo.
Aquele cheirinho de plástico de avião, que você não sabe se é querosene, isso. Você não sabe se é ar-condicionado, você não sabe se você vai morrer sufocado, ou se você vai morrer na queda.
Aquela refeição.
Ou se você vai morrer de tédio.
Aquela refeição que vem em pratinhos de alumínio, que sempre um desgaste, né? Porque independente do que você escolher, chicken or pasta, você errou.
Aquele café eterno.
Aquele café.
Não importa quem ganhar, vai todo mundo perder, né?
Exatamente. É sempre uma derrota. E eu tô com enorme saudade de tudo isso.
Nossa,
comer uma massinha sem graça, tomar um café com água...
Com água questionável.
Armazenamento no avião, é, exato.
Nossa, mano, isso me leva... São categorias próximas, né? Tipo, ouvir gente tossindo em lugar em transporte, seja avião, seja metrô, e não ficar maluco. Tipo...
É, hoje em dia não dá não, cara.
Nossa, primeira tossezinha que eu ouvi... O cara pigarreou, eu já fico tipo... Não acredito que eu tô no mesmo vagão com essa desgraça.
Pois é, no mercado, às vezes a pessoa... dá uma tossida no mesmo corredor que o meu, eu já fico maluco.
Ou quando você tem vontade de espirrar, tossir, qualquer coisa.
Ah, sim.
É, você fica se sentindo um monstro, né?
Um criminoso.
Nossa.
Um criminoso. Um verdadeiro criminoso. É, realmente, tudo isso traz questionamentos, mas a saudade de todos os perrengues do turismo, realmente, é uma coisa... Meu Deus.
Porque, puta, é isso, né? Não dá.
Eu tenho saudade de estar naquele rolê que eu não queria estar. Aquela balada.
As baladas!
Sabe?
Internacional.
Aquela balada que você não queria estar.
Eu sei o que você está se referindo. Eu sei o que você está se referindo. Aquele teu amigo ou amiga perdidos. Geralmente tomam decisões importantes na vida, tomam decisões sábias na vida. Mas quando chega próximo ao período de seus respectivos aniversários, pensando num lugar que possa comportar o que ele vai chamar de festa, escolhe, assim, o pior bar possível, a pior balada possível, porque, sei lá, o cara me ligou oferecendo desconto, ou porque, mas lá tem... Na época tinha muitas desculpas, mas era comando individual lá. Falei, cara, esse negócio você negocia com qualquer boteco hoje em dia. Ou, é porque... Sempre é porque razões, né? E aí a pessoa faz nesse lugar que não tem nada a ver. A pessoa nunca pisou no lugar. Chega lá, a balada é daquele jeito que sabe-se Deus porque estamos todos lá, mas estamos, porque a pessoa é aniversariante, você não quer frustrar o seu amigo ou amiga com a sua ausência.
É verdade.
Super te entendo, eu realmente...
Escapei demais. Muito. Eu só me arrependo do que eu não fiz.
Que sim, bonito, Gabriel.
E eu me arrependo muito de ter furado muita festa que eu sabia que ia ser roubada, que eu podia estar suando para conseguir pegar uma bebida. Aí eu chego, só tem cerveja morna, de marcas suspeitas. E ao invés de eu estar nesse rolê, eu tava em casa jogando Crash Bandicoot. Eu peço desculpa a todos.
Olha,
vai ter essa oportunidade. Meu
que, saudade. Que saudade. Que saudade. Muita saudade.
Só vale pra vários tipos de furada, né? Eu acho que realmente... A verdade é que temos saudade dessa programação que realmente não gostaríamos de fazer, né?
Programação suspeita.
Programação suspeita.
Aquela programação que tem uma voz interna que te fala... Ó. Olha lá.
Então, geralmente essa voz interna sempre fala... Olha.
É aquela sabedoria que só vem com o tempo.
É verdade.
Só vem com a vivência.
Aquela voz falando que você vai acabar em onda errada, né?
Não, e no meu caso específico, é um problema que acometia certos amigos, não todos, mas certos. Era assim, eram amigos muito específicos, que, como eu disse, sempre tomaram decisões muito sábias na vida, mas escorregavam, lamentavelmente, quando o momento era da comemoração de seus respectivos natalícios. Né? Então, de fato, um enorme... E todo ano rolava um perdão pelo vacilo e, mesmo assim, no ano seguinte...
Vacilava, continuava vacilando.
Exatamente.
Perdão pelo vacilo, vacilarei novamente.
Exato. Né? Mas tudo bem. Né? De certa forma, acho que eu tô até. Né? Tanto essa pessoa tá com saudade de vacilar, quanto eu tô com saudade de cair no vacilo.
Exato. Esse é o. Inclusive é o mote do programa, né?
É isso.
Saudade de entrar naquela roubada. Aquela roubada que você vai reclamar, que você sabe que é roubada, mas que pelo menos você tinha a opção de entrar.
Vai fazer sabendo que é roubada, vai sair puto, mas tá com falta, tá com saudade.
Muito saudade.
Mas é, né? Dá uma certa saudade de ficar puto por ter saído de casa à toa, saído de casa pro rolê errado, mas agora você meio que queria.
Pô, cara, como queria agora um rolê errado? Como queria agora um...
Pô, o meu escritório voltou aí por um breve período... Duas vezes por semana e eu tava feliz de voltar pro escritório, que é estranho, porque eu não gosto de ir pro escritório. Então, tipo, tá aí, né?
Mas, Thales, nós já falamos neste ano no Mupoca, o grande Ken Fujioka conosco, que o que nós estamos vivendo não é home office, então, cara...
Ah, sim, justo. Não é. Não pode sair pra almoçar, não pode...
Não posso fazer academia às 2 da tarde, não posso, sabe... Isso seria home office.
Isso que a gente tá vendo é cativeiro. Bactéria cativeiro. Filha da puta, micróbio prisão, do caralho.
Prisão domiciliar.
Aliás, outra...
Tornozeleirinho e tudo.
Outra falha do exterior é não ter a musiquinha do não vai ter Covid-19 nem 20.
Como é que é? Discorra.
Não, você fala a bactéria filha da puta e micróbio do caralho não entenderem aqui. Isso me deixa frustrado, porque você não pode só falar.
É que isso em alemão são tipo duas palavras, né?
Isso.
Porque são três linhas, cara.
É.
mas aí que tá, a liberdade poética de chamar o Covid de bactéria e micróbio, ninguém vai ter aqui.
Ninguém, porque é tudo muito certinho, né? Tudo muito científico.
Não, é, tipo, vamos olhar pra você e falar, por quê? Por quê? É um vírus. Você vai falar, velho...
Tá maluco?
Tá maluco, irmão? É, você sente falta. Da mesma forma que eles usam fogão elétrico, que é mais seguro, mas é mais triste.
Talisson hoje está realmente uma tristeza para com a cultura alemã que...
Não, tá se não me engano...
no coração.
Eu acho que isso é uma pira europeia, mas aqui se usa fogão elétrico, né? Pra...
Não, acontece, sim. Tem lugares que as pessoas têm medo de fogão a gás, que é o nosso default, né?
É, exatamente. E aqui,
é um aqui a gente... Aí o chuveiro aí é a gás.
Chuveiro é a gás, sempre.
Então, aqui é fogão a gás e chuveiro elétrico.
É, eu prefiro ter os dois a gás. Mas se tiver que escolher, o chuveiro é melhor. Mas o fogão elétrico é triste. Não é legal, não.
Ah, cara, é o que temos, cara. Meu chuveirinho elétrico e meu fogãozinho a gás. Eu nem pensaria na vida de outra maneira, na realidade.
Pois é, sabe por quê? O fogo... Puta, desculpa, Robson, eu tô defenestrando a pauta direto hoje, mas...
Robson, use aquele mesmo áudio pra dizer que você concorda com a defenestração de pauta dizendo eu estou aqui. Olha aí, é isso.
Robson, é a quarta parede.
O Robson está entre nós, entendeu? A gente começa a defenestrar a pauta, o Robson está entre nós.
A gente conjura, né? Ele aparece.
Exatamente.
Eu perdi o arquivo.
Mas o problema do fogão elétrico é que ele não mantém um calor constante. Ele liga e desliga para manter a temperatura ali que ele quer, né? E nessa, se a panela fica tipo... Não dá para cozinhar as coisas direito. Tipo, é porque a panela esfria e aquece. É muito estranho.
Tá tudo bem, tá tudo bem.
Não, deixa ele reclamar.
Não, e tem um lance que é tipo, você não pode deixar na boca quando você desliga o fogo, você tem que tirar da boca, porque senão vai continuar esquentando. Porque não...
Mas você falou que ela não mantém constante.
Não, mas o calor fica lá depois, né? Ela não esfria na hora, que nem o fogão que, tipo, vai ficar só a gradezinha. Não vai continuar, ela continua cozinhando.
Então ela é o pior fogão do mundo,
é o
que você tá falando. Porque ele não esquenta quando ele precisa esquentar.
Isso.
E quando ele tem que parar de esquentar, ele permanece quente.
Não, pra você ter uma ideia, né, a apresentadora aqui no Brasil ficou muito famosa aí por reclamar ao vivo do fogão elétrico.
Eu gosto desse vídeo.
E no quadro seguinte, tem que...
Ah, é?
Porque o fogão elétrico era patrocinador.
Eu acho da hora esse vídeo, ela fazendo essa... Ela, tipo, chegou o produtor e falou, você tá maluca, velho?
Doida, é? Ah, é muito bom.
Estão pagando aqui a gente, velho, para com isso. E daí a cozinheira também falando, oh, não, é, realmente, dá pra fazer coisa.
Não, é um fogão ótimo.
Bem, como fogão elétrico não patrocina a gente, eu posso dizer que eu não gosto.
É, mas ó, mas assim, te dando uma, vai, pra você ficar de olho aí, é que esse tipo de fogão elétrico, tá, eles requer a panela certa, né? Geralmente aquelas de fundo mais grosso, pra justamente manutenção do calor. Você não tem esse problema de esquenta e esfria.
De indução, né?
Pois é. Não, é que então, tem as de indução mais fina. Tem que ser de indução pra ela funcionar a ponto, né? Tem umas panelas que não funcionam.
Não derrete, né?
É, mas as que tem aqui em casa, que é um apartamento imobiliado, infelizmente. Quer dizer, foi prático, mas não é o que eu queria. É, elas são bem ruinzinhas. Quando a gente mudar, a gente vai comprar um jogo de panelas que preste, né? Porque eu não gosto de ter equipamento de cozinha. Assim, tipo, ferramenta... Tem um nível mínimo de ferramenta, né? É, tipo, a ferramenta certa às vezes facilita muito o trampo. Então, sim, as panelas não são próprias, mas eu sinto falta de um foguinho, assim, no fogão. Porque, inclusive, o nome em português é um fogão, né? É tipo... É verdade. É tipo...
Isso aí é nossa relação com o fogo, afinal. Né?
Que é uma relação primitiva, né? É o que, fez toda
alegria.
Toda a revolução humana
a
chegar onde chegou,
ver,
né?
De ver o foguinho, né? Ele,
afinal, né? Estamos onde estamos porque dominamos o fogo.
Exatamente. Não. Ai, não. Primeiro, aquela coisa, o homem das cavernas inventou a resistência elétrica. O cara descobriu o fogo.
Pois é, então, tipo, chegou lá o Lusitano e falou, fogão. Não, daí chegou o inglês, chegou o Shakespeare e falou, topo de cozinhar. Daí você fala, vai se fuder, usa fogão. Daí, não... Enfim, tá aí e vamos para o próximo item que é ouvir bêbado falando na sua cara. Você sentiu os perdigotos enquanto o bêbado tá falando com você.
Tenho saudade...
Não de... sou o bêbado, né?
É, ou qualquer pessoa, mas tenho saudade de ser o bêbado fazendo isso e tenho saudade de falar com o bêbado fazendo isso, porque realmente é aquele desgaste que tipo, você só sofreria... num momento de grande lazer, né, noturno, que não ocorre mais.
Tá aí, né? O som tá alto, você tá falando perto e você já não tem mais controle sobre a sua saliva.
Exato. Perdigoto vai, vem, vira uma espécie de neblina, né, de perdigotos e suor.
Você fica com a orelha constantemente úmida.
É, opa. Não só a orelha, né? Dependendo da conversa lá, é bochecha, é olho.
É... Aquela pessoa que você viu duas vezes na vida, te abraçando pelo ombro.
Te considero muito, né?
Falando que te considera muito.
Poxa, saudade.
Que saudade desse tipo.
Saudade de ser considerado desse jeito, né? Mesmo?
Exatamente. Ouvi um satisfação, né? Você tá aqui.
Exato. Pô, que delícia. Que delícia. Era a mesma categoria. Tantas outras aglomerações, né? Como estou vendo aqui na lista. Um elevador.
É, elevador é uma questão, né, hoje.
É uma questão. Elevador subindo, elevador descendo, elevador parando de andar em andar pra entrar mais gente.
Encostar no botão do elevador sem querer ter uma luva. Ou passar um álcool gel depois.
Não, né, entrar no elevador, né, logo depois que saiu uma pessoa sem medo, né?
Ficar tipo...
O máximo que você pode encontrar ali é um pum.
Pois é.
Porque você estará sem máscara, capaz de detectar qualquer cheiro.
Mas é que tá, você sente o cheiro com máscara, né? Aliás, uma vez eu tava vendo, o melhor argumento pra dizer que máscara funciona é o mesmo argumento de você sentir cheiro de pum, né? Porque que máscara, você consegue respirar, né? Porque se o cheiro do pum passa, você respira. Caralho. Tipo, enfim, máscara funciona, gente.
É, usem máscara. E usem máscara cobrindo o nariz. Importante.
Nossa, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Sim.
Essa dá pra ver pelas imagens que às vezes chegam na televisão, que é um problema que acomete países desenvolvidos e países em desenvolvimento.
Não, isso...
Cobrem apenas a boca com a máscara.
Não tem preconceito aí, não. Tipo, sabe o que é pior? É o que devia estar mais coberto.
Pois é. Porque é o órgão, né, usado pra você respirar, né?
Sim, eu tava vendo daqueles gráficos de quatro áreas, né? Tipo um SWOT, qual é o nome dessa construção? Enfim, de quatro áreas.
Uma matriz.
Uma matriz, obrigado. E daí, tipo, se você usa a máscara certa, você acredita na ciência. Se você não usa a máscara, você não acredita na ciência. E se você usa a máscara errado, você acredita na ciência, mas é burro demais pra usar certo. Eu não lembro qual era a quarta opção.
Eu vi uma ilustração muito boa, que era, cara, você usa o seu sutiã assim, e aí era, sei lá, era realmente um sutiã com dois mamilos aparecendo. Ou você usa sua cueca assim, uma cueca, e realmente um pênis, assim, uma ilustração do pênis saindo. Aí, então, aí embaixo, então não use sua máscara assim com o nariz pra fora. Eu achei muito, assim, certeiro.
Didático, sim.
Muito didático.
Credo, velho. Eu odeio esse tipo
eu
de
vi
gente.
Também.
Mas, enfim. Este é um pequeno desgaste que, com o advento, se tudo der certo aí, de vacinas e do sucesso do controle do coronavírus em 2021, nós só teremos que lidar na próxima pandemia.
É, na verdade não, né? Aparentemente, com vacina ou sem vacina, a gente ainda vai usar máscara uns 2 anos.
É, tudo bem. Mas, assim, um dia sairemos dessa.
Sim. Mas vai continuar passando... Aí que tá, esse é um desgaste futuro, que a gente não quer sentir falta, que a gente usando máscara errada.
Eu não quero sentir falta disso, não. Aliás, não sinto falta, não sentirei.
Aliás,
usando máscara errada.
Aliás, vocês já pararam pra pensar que a gente vai ser aqueles velhinhos que viveu um período histórico merda?
Já.
Tipo, se...
Sim, já. Viver a história é uma droga.
Tá tudo bem, cara. Porque
blé, nem morto.
Muita gente viveu momentos históricos merda, né? As guerras, né?
Ah, sim, mas daí vai estar, tipo... Só que eu fico pensando, vai estar a gente, vai estar, tipo, duas gerações pra frente, tipo, o mundo em combustão espontânea, a gente falando da pandemia.
E quero reclamar mesmo, porque é importante o exercício da reclamação. Por que não, não é mesmo?
E quero reclamar mesmo, reclama nessa porra. Eu quero meu status. Uma vez o Gabriel comentou que o sonho dele era ser um idoso pra falar, pra ser mal-humorado o tempo todo, né?
Exato. Rabugento. Sempre fiquei pensando, nossa, você é uma pessoa bem rabugenta. Vou reclamar, vou usar da desculpa da idade pra reclamar. Sem papas na língua.
Chegar lá vai ser uma vitória pra poder reclamar.
Bom, tá acabando a lista, vamos lá. Tá chegando a hora. Até conseguimos, né? Um programa aí de quase uma hora já. Um pouquinho mais. Então, tem o último item aqui, que é algo que me dá saudade. Que é essa coisa de alguém te parar na rua perguntando informação e você não ficar com pânico de dar essa informação.
Nossa, sim. É tipo, sei lá, as pessoas... Você passa pelas pessoas, alguém tá falando com você, você, tipo, não. Não pararei.
Não, ou você dá dois passos pra trás pra falar... Ok, pergunta.
Sim,
fica
eu...
Aí, pergunta.
É. Não, me dá um treco, eu tô sendo uma pessoa horrível e eu não tô parando, assim, É que na verdade eu não tô mais saindo, mas em outubro eu ainda tava. Ah, em outubro não, no final de setembro, mas tipo, não tô parando não. Eu fico tipo...
Tá certo, Thales, tá certo. Tudo bem, eles vêm falando com você, eles vêm falando com você uma língua estranha. Você vai ter pra sempre a desculpa de eu não hablo.
Não hablo alemão, senhor.
É, senhor.
Eu não hablo Deutsch. Não, mas é tipo, já tem esse lado que eu vou entender 60%. Uma vez eu tava andando no parque, o cara me pediu informação, eu respondi pro cara, ele não me entendeu e ele saiu me xingando.
Que
esse idoso.
Maravilhosa.
É, que coisa, que pessoa maravilhosa, né?
Tenho saudade. Procurar a informação errada, né? Quer dizer, procurar a informação certa, dar a informação errada e ser xingado.
Seu entrar na estatística lá, que a maioria dos brasileiros dá informação mesmo não sabendo, né?
Ah, sim. É.
mandar a pessoa virar uma direita errada ali.
Eu já fiz isso numa cidadezinha de interior, arrebentou com a fiação da avenida principal. Sem querer, porque eram caminhões que estavam claramente, assim, ilegais de tão altos, né, carregando um monte de coisa. E os caras, como é que a gente faz pra pegar a estrada? O que vocês estão fazendo nesta rua? Não, a gente tinha que... Eu falei, bom, a estrada tá... Pra onde vocês estão indo? Vocês estão indo pro sentido tal cidade ou sentido tal cidade? Ah, sentido tal cidade. Ah, então... A estrada é, segue essa rua, vira à esquerda, vai até o final dela, e você vai pegar uma outra avenida que cai na estrada. Ah, beleza. E aí...
grande blackout.
No dia, não foi nem um grande blackout, mas no dia seguinte eu estou saindo, estou indo embora desse município, faço exatamente este caminho para pegar a estrada, vejo um dos caminhões lá encostados e a fiação da avenida toda arrebentada. E eu fiz um... Ops.
Ai, caralho.
Ai, ops.
Uma vez...
Como se a culpa fosse sua.
Ué, acontece, né? Eu vou ficar quieto aqui, porque ninguém viu eu dando essa informação.
Uma vez eu tava passeando com a Jujuba, alguém me perguntou alguma coisa, e daí eu tava convencido de que eu sabia. Então eu dei, tipo, o caminho com toda a convicção de quem sabe o que tá falando. Daí, tipo, eu cruzei, tipo, duas ruas pra cima, né? Tipo, sei lá, e vi, tipo... E vi, tipo, sei lá, Avenida Angélica, daí eu falei, ai, caralho, joguei a pessoa pro outro lado.
Ah, acontece.
Porque, tipo, eu morava na Santa Cecília e eu passeava com a Jujuba pra cima, então eu ia até Higienópolis, né? E daí, tipo, Maranhão, Piauí, Bahia, você nunca sabe direito qual é qual.
Ah, sim, essa rua lá, as ruas com nomes de estados brasileiros, eu, de fato, é só morando muito tempo lá pra saber exatamente qual é a ordem, onde elas estão.
É, então as perguntas sempre eram assim, do tipo, a Maranhão já passou? Às vezes eu falava assim, às vezes eu falava não. E daí quando a pessoa não queria esperar olhar no Google Maps, eu falava. Às vezes, a maior parte das vezes eu acertava. depois que eu fiquei chateado que eu errei.
É, eu sabia mais ou menos assim, as principais, né, que sei lá, que é a Sergipe, a Goiás, que é bem mais pra cima, né, no ordenamento lá das ruas, mas também, se você me perguntar, o cara fala, onde fica tal número da rua Bahia, por exemplo, eu falei, cara, não faço a mínima ideia, porque eu sei que ela já é uma rua de mais curvas, contornando o morro pra descer, eu não faço a mínima ideia.
É, tem uma coisa maravilhosa do sistema de numeração, não sei se do Brasil, mas de São Paulo com certeza, que é o número da casa corresponde à metragem. Isso é a melhor ideia do universo.
É, mas tem umas ruas confusas em São Paulo, por exemplo, que elas mais ou menos começam e terminam em pontos igualmente distantes do centro da cidade, que é por onde se dá o ordenamento, né? Onde a rua começa e onde a rua termina.
Não, sim.
E aí, não sei, não faço a mínima ideia, cara.
Não, sim, mas o que eu digo é que você chega na Bahia e se você tem que ir no número 100, você sabe que você vai andar 100 metros. Daí você vê pra onde tá subindo e pra onde tá descendo. Você não precisa saber pra onde tá o centro da cidade, né?
Mas olha, ainda assim, te falar que confunde, viu?
É, mas é melhor do que... Aqui tem dois sistemas de numeração.
Os dois são
horríveis.
Não, eu entendo. Eu entendo que existem sistemas horríveis de numeração. O sistema de numeração das avenidas em Nova York também não fazia o menor sentido. Eu falava, cara, da rua é mó fácil. Faz o nosso sistema parecer difícil. Agora, o de avenidas eu nunca entendi. E um outro muito louco que eu me lembro é o do Japão, que não tem, né?
Não, isso é cara, da casa mais velha pra casa mais nova.
Cara, esse pra mim foi o mais maluco. Que você claramente viu um endereço assim no Google Maps e falava, cara, tá, como é que eu vou dar essa instrução pra alguém chegar nesse lugar? E as pessoas chegavam, assim, dava certo.
Isso eu nunca...
Então pronto.
O carteiro no Japão é um herói. É o que eu digo, porque... Nossa, velho, que lugar complicado. Aqui eles têm dois. É tudo serial, né? Então é tipo 1, 2, 3, 4, 5, independente do quão longas são as casas. E daí eles têm dois sistemas de progressão. Um é tipo uma ferradura. Então, de um lado sobe, do outro lado desce. E o outro é par e ímpar. Sequencial, né? Os dois são ruins.
Os dois são...
Eu achei que fosse ter uma...
É que
eu achei que fosse ter uma análise.
É que tipo
Gabriel está se divertindo aqui.
Ele descreveu, né? Ah, tem esse. Achei que fosse ter um comparativo. Os dois são ruins.
Não, muito bem. O que me incomoda é que tipo não deixa você ansioso, porque se você está no número 1 e você vai até o número 10, pode ser 100 metros, pode ser 1 quilômetro. E você nunca vai saber. Você vai saber quando você chegar. Isso é horrível, sabe? Esse é o meu principal problema com esse sistema.
Você está coberto de razão, meu caro Tabitinho.
Porque eu gosto da segurança de falar que o número 10 você vai andar 10 metros. Tipo, legal, é bom.
Aproximadamente, né? Mas tá bom.
Tem país que nem sistema métrico usa, Tabitinho. Né? Esse sistema nem parece tão difícil.
E eles estão errados também. Inclusive,
inclusive
já teve foguete que explodiu por causa disso.
É verdade.
Porque eles converteram errado do imperial pro métrico. Então, tá aí a lição.
Como seria bom, não é mesmo? Bom, meus amigos, se a lista de desgastes acabou, eu tenho alguma coisa aqui que eu estou morrendo de saudade. Ler a sua cartinha, meu caro. Mas se você não envia a cartinha, pro cartinha@mupoca.com.br com a sua sugestão, a sua crítica, a sua vontade de externar que pequeno desgaste você tem saudade, eu não consigo ler. Se você não envia, né, para este mesmo endereço, cartinha@mupoca.com.br, a sua reclamação, a sua proposta de compra dessa bagaça, o seu brinde de assessoria, eu também não tenho como saber que você gostaria de comprar o programa. Por favor, né? Retome aí esse costume, porque ele primeiro não é risco zero, né, em relação a Covid-19,
só não lamber o envelope,
exato, e ele é realmente algo que nos dá um calorzinho no coração, que nos torna menos rabugentes aqui. A gente, né, hoje fica aí reclamando de tudo, né, dessa vida, e a cartinha nos dá esse momento de poder relaxar um pouquinho, de poder dá aquela respirada ao final de um programa. Então fica aqui mais uma reclamação para que você retome caro ouvinte, o costume de mandar a sua cartinha, porque era tão bom abrir a nossa caixa de e-mails e ter cartinha do ouvinte e não apenas spam de vendedores de outros países.
Aviso de dívida.
Aviso de dívida, cobrança judicial e outras traquitanas mil para que entreguemos nossos dados bancários, nossas senhas.
Parabéns, Mopoca, seu empréstimo foi aprovado. Que bom.
Ah, eu acho maravilhoso, assim. Seu financiamento está aprovado, cartinha@mopoca.
É muito bom.
Eu acho maravilhoso. Então, esteja arquivada essa reclamação também com você, caro ouvinte. Próximo programa, quero ler sua cartinha sobre pequenos desgastes. E próximo programa, chegou a hora, é Futurospectiva, com nossa equipe de sempre aqui e nossos gloriosos ouvintes. A gente já começou esse meio campo, vamos tentar trazer, né, aqui tanto o Cadu quanto a Gil, e vamos tentar gravar todos juntos aí novamente a Futurospectiva 2021. Chegou a hora.
Chegou a hora de prestarmos contas e virmos que estávamos completamente errados, porque se teve uma coisa que esse ano fez bem, foi defenestrar nossas previsões.
Exatamente, vamos prestar contas e fazer novas previsões erradas. E no momento é isso. Deixo aqui o meu forte abraço ao ouvinte e aos meus amigos Talicione e Gabriel Prado. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, mas é chegada a hora de dar uma descansada. Afinal, deixamos para gravar no domingo e eu estou doido para esticar minhas pernas no sofá e dar uma bela relaxada.
Está corretíssimo.
Belas palavras.
Então, meus amigos, até a próxima e tchau.
Tchau.
Tchau, gente. Beijo no coração.